Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Winchester, o podcast oficial do Jogando com Winchester. Winchester aqui que vos fala, e hoje nós iremos dar continuidade a um assunto que mais nos interessa no momento, que seria a quinta temporada do Apex. Nós estávamos esperando grandes novidades e notícias para essa temporada, no caso, a quarta. Infelizmente não foi o que aconteceu, não tivemos mudanças significantes, tivemos uma coisinha ou outra ali em alteração, tivemos a segunda split que chegou ao game e também nada de grande foi alterado, nenhuma novidade infelizmente chegou. Então, sendo assim, eu acho que já é legal a gente começar a tratar sobre a próxima temporada. E vamos falar um pouquinho do evento do Bloodhound também, porque é, entre aspas, a última esperança, né? Mas o foco aqui vai ser a quinta temporada. Em todas as temporadas do Apex, houve um momento específico onde a gente já começou a engajar e tratar sobre assuntos da próxima temporada. Seja na metade da temporada atual ou das outras temporadas, seja nas três últimas semanas. O fato é um assunto que todo mundo gosta, todo mundo fica bastante ansioso para saber e ler e comentar, assistir a respeito de futuras temporadas, futuros personagens, futuras armas. É um assunto que traz aquele ar de novidade pro game, então eu acho que é legal de se comentar e tudo mais, tá? Em relação a tratar desse assunto agora, nesse momento, eu acho que seja o momento perfeito, até porque se você acompanha um pouco mais o conteúdo do canal, você me ouviu falar a respeito da próxima temporada, me ouviu falar a respeito da Loba, de algumas mudanças para a Season 5, e também dos Prowlers, né? Recentemente tivemos algumas informações a respeito dos Prowlers, que são aquelas criaturas lá do Titanfall. Elas foram trazidas da mesma forma que o Titanfall tinha elas, eles exportaram para cá no início do Apex. Hoje, com a informação mais recente, a gente já sabe que eles criaram, a Respawn recentemente desenvolveu os próprios modelos de Prowlers para o Apex, tá? Então, o que acontece? O que eu tinha mostrado para vocês lá para abril, maio do ano passado, não compete e não tem muita relação com o que a gente está vendo hoje, tá? Porque os modelos atuais, muito provavelmente, são os modelos de Prowlers que nós iremos ver ou na quinta temporada ou em algum momento do Apex. Se espera que seja na quinta temporada, porque é a próxima temporada e precisa de um conteúdo novo, precisa de modo diferente. Acho que já deu de termos um modo fixo apenas e, sei lá, modos aleatórios rotativos. Eu acho que não é legal, um modo fixo o jogo precisa, seria vital. E o PvE pode vir marcar essa mudança aí no meio do Apex, tá? Talvez seja um motivo pelo qual a gente não tenha tido um modo solo ainda. Espero que esse não seja realmente um motivo. Espero que realmente tenhamos modo solo e um modo PvE extra, tá? Mas voltando a falar a respeito dos Prowlers, o desenvolvimento deles foi focado para o Apex. Eles não pegaram coisas lá do Titanfall e só exportaram. Eles tiveram, sim, algumas propriedades, tiveram um conceito. Eles respeitaram o conceito dos Prowlers lá do Titanfall e criaram aqui a versão do Apex, tá? Como eu falei, o assunto sobre os Prowlers, ele existe desde abril, desde maio do ano passado, onde foi encontrado as primeiras referências e códigos de arquivo referente à animação, a propriamente o código, fonte e tudo mais dos Prowlers. E hoje a gente já tem a modelagem 3D e rotação em 3D, animação em 3D dessas criaturas, tá? Desses personagens aí, dessa parte da fauna do Apex. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo que vai sair hoje mais tarde, o podcast tá saindo um pouco mais cedo. Essas informações eu acho que é legal trazer pelo menos nessa parte exclusiva pro podcast, depois eu trago pra vídeo, dá uma força maior pro pessoal acompanhar o podcast. Mas nós teremos três tipos de Prowlers. A única coisa que muda entre eles seria comportamento, tá? E a coloração desses Prowlers. Isso que vai diferenciar o comportamento e o jeitão de um do outro. Então, por exemplo, você tem o Prowler lá tigrado, que ele tem uma coloração muito bonita, muito viva em amarelo, com algumas listras pretas, deixa ele bem vivo, tá? Eu acredito que esse seja o mais agressivo. Depois nós temos um Prowler que ele é uma mistura de... É como se fosse um Flyer com um Prowler, cara, a coloração dele. Ele é bem misturado mesmo, ele tem tons mais vermelhos, mais azulados também. E temos o Prowler que eu mostrei pra vocês, que ele era um pouco mais branco com alguns tons vermelhos, tá? E se espera que essa diferença reflita no comportamento dessas criaturas. Então foi o que o Ailute falou, inclusive o Ailute foi o cara que encontrou essas animações, os Prowlers e tudo mais, inclusive no vídeo eu vou estar colocando. Se o pessoal tem um pouco de receio isso foi a palavra dele, tá? Se o pessoal tem um pouco de receio em third party, né, em outros grupos de inimigos ou outros squads se metendo em briga sua e de outros caras, imagina quando você tiver prowlers chegando ao game. Eu acredito também que esses prowlers eles possam aparecer em um novo mapa. Tem essa teoria, tem esse murmúrio, na verdade não é bem teoria, é um rumor que uma parte mais fechada da galera que trabalha com rumor e vazamento tem comentado a respeito, que seria da possibilidade do próximo mapa do Apex se passar em Psamat, tá? Eu já falei a respeito de Psamat pra vocês várias vezes, principalmente na época da Season 2, pra explicar de forma mais direta, sem ficar colocando muita farinha aqui no meio. Psamat seria um planeta referência na build do Apex, na build de vários personagens do Apex, inclusive Lifeline e Octane, eles nasceram nesse planeta, tá? Então, só pra resumir muito aqui essa história, a gente tem muita referência de Psamat, tanto lá na Season 2 quanto no momento mais atual. O Crypto tem um pouco de relação com esse planeta também. Eu acho que ele não é de Psamat, mas ele teve que ir pra Psamat pra descobrir umas coisas contra o sindicato, e enfim, isso é mais parte de lore, a gente não vai abordar hoje, tá? Mas o que que acontece? Esse planeta, ele tem... Existe uma chance de o próximo mapa do Apex se passar nesse mapa. As pessoas acreditam nisso porque, como eu falei, referências do Apex nesse mapa existem e a gente nunca teve nada, assim, físico ou concreto sobre Psamat, então o pessoal ainda está esperando que um mapa ou uma temporada se passe lá, pelo menos, ou que tenhamos referência disso, ao menos. A gente teve duas temporadas inteiras no mesmo mapa, a gente teve rotação do King's Canyon, mas eram modos alternativos. O mapa fixo dessas duas temporadas, da terceira e da quarta, foi World's Edge. A gente teve também uma mudança de mapa a cada duas temporadas, e se espera que isso aconteça para a quinta também. E aí a gente vai ter a quinta e sexta temporada nesse mapa novo, provavelmente nesse mapa novo, ou no novo King's Canyon, que eu também não descarto a possibilidade. E eu, inclusive, acho que é muito mais plausível, é muito mais fácil de acreditar que a gente vai voltar para o King's Canyon com uma roupagem toda diferente, tá? De uma forma totalmente diferente. Inclusive, eu acho que os Prowlers entrando no King's Canyon, no novo King's Canyon, eu acho que combina muito mais com a lore, diante da resposta que tivemos lá na Season 2, de termos os Flyers, de termos os Leviathans lá no meio, e talvez outras formas de vida também estarem habituando hoje lá no King's Canyon, né, nesse novo King's Canyon, e a gente vai ter que voltar. Eu acho que é muito mais fácil de acreditar nessa teoria, tá? Tem o pessoal que acredita que vai rolar em Psamat, eu não descarto a possibilidade, eu acho que também é muito possível, é extremamente possível disso acontecer, mas eu acredito que seja muito mais fácil voltarmos para o King's Canyon, ou propriamente para um novo mapa, né, um mapa totalmente novo. Talvez esse mapa novo seja o próprio mapa em Psamat, mas não dá pra saber ainda, né? Não dá pra afirmar, tudo isso é especulação. Eu sei que esse momento vai aparecer muita informação, muita especulação, muito rumor, muito vazamento, mas a gente precisa ficar realmente atento e tentar abordar o máximo de rumor possível, cara, porque se você pegar o histórico de rumores, o histórico de vazamentos das temporadas anteriores, pelo menos ali 60% do que foi vazado de alguma forma aconteceu, né? Vide uma coisa um pouco mais recente que foi introduzida no Apex, que é o Evo Shield. Eu acho que desde, sei lá, cara, desde antes da segunda temporada, no finalzinho, metade finalzinho da segunda temporada, nós ouvimos falar a respeito de um escudo evolutivo. Tipo, olha o tema, escudo evolutivo para Evo Shield. Você vê que tem uma referência, você vê que realmente é algo antigo que estava acontecendo. Então, eu não descarto nem um pouco a possibilidade dos Prowlers, eu não descarto nem um pouco a possibilidade de termos um novo mapa em Psamat. Como eu falei, eu acho que é tudo digno de abordagem, tá? E essa parte do podcast é legal, que eu consigo trazer tudo isso pra vocês sem ficar me comprometendo de, olha, talvez acontecer tal coisa, o pessoal no final dos comentários acaba me cobrando, ah, não teve, você falou que ia ter e não teve, tipo, o pessoal não entende muito a questão de rumor e vazamento. Eu havia dito no vídeo anterior, num dos últimos dois vídeos que eu trouxe, a respeito de um novo patch, um novo modo de jogo, inclusive, na verdade, dois modos de jogo, que era o solo e o PvE, com a possibilidade de chegar esses modos e esse patch gigante para a próxima temporada. Eu frisei no título que era possibilidade, que era rumor, e no vídeo eu falei várias vezes que era possibilidade e que era rumor. As pessoas não conseguem separar rumor da realidade ou vazamento da realidade, né? E já vieram me cobrar. Então, um dos motivos pelo qual o podcast foi criado é que eu posso mostrar essas coisas pra vocês e falar com um pouco mais de liberdade, né? O pessoal daqui não é todo mundo do canal que tá acompanhando o podcast. É um pessoal que quer um pouco mais de informação, que fica um pouco mais engajado. Às vezes o pessoal até um pouco mais maduro. No sentido de idade também, isso é muito difícil o pessoal de 12, 13, 15 anos ouvir podcast. Então, se você tem essa idade, então parabéns pra você. Mas assim, a faixa etária do pessoal que consome o podcast é um pouco mais adulto, né? Um pouco mais velho o pessoal, tá? Então dá pra trocar ideia, a pessoa consegue separar rumor de realidade. E sobre rumor e realidade, tem algumas coisas que inclusive eu fico assim meio travado de conversar com vocês, de conversar com o pessoal do canal, porque se eu falo X coisa que o pessoal tá querendo há muito tempo, ou uma novidade insana que acaba chegando pra nós, que é uma informação que acaba chegando pra nós, e a Respawn não divulga nada, você não tem outras referências sobre esses assuntos ou sobre essas novidades, acontece igual aconteceu essa semana, do pessoal não saber separar, do pessoal não entender o significado de rumor e vazamento, da especulação, que é 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer, sabe? Então, às vezes eu fico travado. Tem algumas coisas, tem alguns tipos de conteúdo que eu quero trazer pra vocês, mas eu fico meio assim. Por exemplo, kit de herança, cara. Tem um rumor a respeito do kit de herança do Crypto. Isso aqui eu não vou falar em vídeo, tá? Foi encontrado uma animação de uma faca, um objeto parecido com uma faca, não é a Data Knife ou a faca de dados lá do Titanfall, que o pessoal remete ao Crypto também, não é isso, também não é a espada do Crypto, é uma faca. E essa faca, além deles terem encontrado, eles conseguiram achar movimentos, animações dela, ou seja, a lenda ou o personagem que estava usando, eles conseguiram achar movimentos e animações dessa faca, da lenda fazendo ali a animação. E na raiz, ou no título do arquivo, você vê o nome do Crypto. Então as pessoas já estão assimilando ou relacionando essa faca como o próximo kit de herança, no caso, o kit de herança do Crypto, porque o nome dele tá na raiz do arquivo, o nome dele tá lá exposto para todo mundo ver. Então, é um tipo de informação que eu tenho que pensar duas, três vezes, até um pouco mais de vezes para falar a respeito, para comentar no canal, porque se não acontece, se não chega, em algum momento aparece um outro kit de herança, as pessoas ficam me cobrando, as pessoas falam, pô, você tem que rever as suas fontes. Então não é nem questão de fonte, aqui existe o vazamento, existe o rumor, né? Isso era um assunto que eu queria tratar com o pessoal há muito, muito tempo, inclusive eu tava pensando se o título ou o foco narrativo do podcast de hoje não seria em cima de tratamento dos vazamentos, né? Tratamento das especulações, se a gente iria abordar isso, porque às vezes eu sinto que BR, cara, eu espero que vocês entendam o que eu vou falar. Eu sinto que brasileiro não tá muito habituado com essa questão de vazamento de rumor de leakers, né? O pessoal lá de fora entende perfeitamente. Se você vê os canais grandes, JPEGs, que costumam vazar coisas, a parte de comentário dos caras é querer mais informação, é querer dar suporte ao criador de conteúdo, é querer se informar. O que não acontece com a gente, é muito mais cobrança, cobrança, cobrança em cima de especulação, e às vezes as abordagens e o título de tratamento para um assunto é o mesmo. Um cara que eu me baseio muito para trazer as informações hoje é o iLoot, inclusive as informações sobre Prowlers, sobre a Loba e algumas outras coisinhas foram disponibilizadas no canal por ele, né? E sobre a Loba, a gente tem bastante informação dela no momento, só que eu estou me privando, vamos dizer assim, de comentar mais a respeito, de dar mais detalhes no canal, porque aconteceu uma coisa muito chata no início dessa temporada. Eles quiseram trazer o Revenant de uma forma totalmente diferente que o pessoal de vazamento, o pessoal que foi convidado para ver a lenda antes, pôde ver ali, pôde visualizar ele, ver como é que funciona em gameplay. Cara, o Revenant, ele era uma lenda que ele tinha total potencial para ser a melhor lenda do Apex. Sem brincadeira. Inclusive, eu fiz um vídeo que o título, eu levei essa frase aí, que eles tinham tudo para fazer dele a melhor lenda do Apex. que que eu tô falando isso? Porque eu tava conversando com um pessoal que é um pouco mais engajado, e isso não é falando a respeito de leakers, não é iLoot, não é Data One Mining Guy, é pessoal que tá envolvido com a indústria, é pessoal que tá envolvido ali com o game, que chegou a ver parte do desenvolvimento e tudo mais. E pra esse pessoal ficou muito nítido, muito claro que o Revenant, ele chegou pro Apex na quarta temporada de uma forma totalmente diferente do que eles viram lá. E por uma decisão imbecil da Respawn, ou que até hoje ninguém entendeu por que ele chegou tão fraco. Hoje, eu falo pra vocês, ele é a lenda mais fraca. Ao meu ponto de vista, ele é a lenda mais fraca e mais inútil que a gente tem no Apex. O pessoal fala muito do Octane, o pessoal fala muito do Mirage, mas de longe, pra mim, ele é, pra mim, tá, a pior lenda a se jogar. O pessoal fala também da Watson, mas a Watson competitivo, ela ajuda bastante. E o que que acontece? Se você pegar aquele vídeo meu, lá pra final de setembro, mais ou menos, onde eu tava falando a respeito das lendas vazadas e das habilidades, naquela época nem o Crypto havia sido lançado ainda. Então a gente tinha pouca informação sobre o Crypto, sobre o visual do Crypto, tinha alguns teasers sim, mas não dava pra saber exatamente, e as habilidades dele ainda eram uma nuvem negra, né? O pessoal não tinha tanta informação. Nesse vídeo, que tinha as informações sobre as futuras lendas, todas as habilidades do Crypto que a gente tem hoje estavam lá. E o Crypto nem havia sido lançado, então se confirmou esse rumor. Se aquele rumor se confirmou em cima das habilidades do Crypto, muito provavelmente vai funcionar da mesma forma para as outras lendas. E muitas das referências que a gente tem do Revenant estavam lá. O problema é que eles tinham um total de 8 efeitos que as habilidades do Revenant poderiam ter, isso somando com Ultimate, passiva e tática. E não é muito espanto, porque se você pegar a Lifeline e o Gibraltar, eles têm isso também. O Gibraltar tem a tática, que é o domo dele, tem a passiva, que é o Gun Shield, aquele escudo que ele arma enquanto está lutando, e a Ultimate, que seria o bombardeio do Gibraltar, o bombardeio defensivo. Só que o Gibraltar, ele tem alguns perks a mais, ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele tem o perk resistente, né, que deixa ele um pouco mais forte. Segundo, você consegue levantar um aliado mais rápido se você levanta ele dentro do domo. Se você é um Gibraltar, ele levanta ele dentro do domo. Isso aí é uma outra vantagem, um outro efeito do Gibraltar. Outro efeito, você consegue fazer com que os seus aliados e você se cure 25% mais rápido se vocês se curarem dentro do domo também. Então já é um outro efeito. Se você for somando tudo que o Gibraltar consegue fazer, ele tem ali por volta de 5 ou 6 habilidades também. Então esse mesmo conceito o Revenant iria apresentar. Ele iria ter outras vantagens ali como lenda, só que no final das contas aconteceu o contrário, né? Além dele não ter nenhuma dessas habilidades, ele tem o perk Low Profile, que deixa ele mais fraco. Além disso, o kit de habilidades dele, como eu falei, é péssimo. O conceito em cima do Revenant foi muito bem criado, ele tem potencial, eles precisam arrumar ele. E diante do que esse pessoal falou pra mim a respeito das habilidades, se você pegar uma coisinha ali, outra aqui, você vê que o Revenant ele tinha muita habilidade ali vazada, e essas habilidades também estavam no mesmo arquivo, no mesmo lugar que estavam as habilidades do Crypto. Você vê que tem uma referência e você não consegue entender o porquê que ele chegou tão fraco assim. Entende? E naquela época eu havia vazado pra vocês as informações sobre as habilidades dele, eu estava muito empolgado com o Revenant, e quando ele chegou todo mundo deu aquela brochada gigante porque ele é muito ruim. O que que isso tem a ver com a situação atual da Loba, que eu estava falando a respeito dela e eu expliquei tudo aqui pra vocês sobre o Revenant? Tem tudo a ver com a Loba, por quê? Se eu mostro pra vocês as coisas que eu vi, se eu mostro pra vocês as coisas que eu tenho de arquivo, se eu mostro pra vocês pingente de arma ou alguma coisa assim que tá relacionado à Loba, ou falo um pouco mais a respeito das habilidades dela, cara, imagina se acontece com a Loba o mesmo que aconteceu com o Revenant. Eu mostro tudo pra vocês, eu falo tudo a respeito da lenda, falo a respeito de pingente, falo a respeito de habilidades dela, e quando ela chegar, ela vem de uma forma totalmente diferente do que eu tinha mostrado pra vocês. Pelo pessoal não entender como que funciona vazamento, como que funciona rumor, vão me criticar e vão falar, pô, você precisa mais uma vez rever as suas fontes, lá, 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 lá. Porque o pessoal não consegue entender. Então tem algumas coisas que eu realmente prefiro não comentar, eu realmente prefiro esperar um pouco mais, deixar que o Respawn fale um pouco mais e introduza um pouco mais de informação sobre o jogo deles, e aí depois eu dou a minha opinião, até posso mostrar outros conteúdos pra vocês quando a gente tem um pouco mais de concreticidade, um pouco mais de propriedade pra falar, né, uma vez que eles dão a deixa. Esse é o motivo também pelo qual eu falei pra vocês no Twitter, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, acho que foi na sexta-feira que eu comentei o seguinte: não é o momento agora de vocês saberem a respeito da loba. Cara, não foi à toa que eu criei meu Twitter, não foi à toa que eu tô fazendo esse podcast, não é à toa que eu criei esse tipo de conteúdo pra vocês. É que tem algumas coisas que, infelizmente, se eu falo em vídeo, ou se eu falo na aba de comunidade, ou às vezes até no Twitter, não vai pegar bem se, porventura, a Respawn inventa de mudar, como aconteceu com o Revenant, tá? Então, explicando pra vocês o porquê de eu não estar dando tanta informação a respeito da loba. Mas eu tenho um pouco mais de informação e eu posso mostrar informações sobre os Prowlers, eu posso falar um pouco a respeito do evento do Bloodhound, posso falar um pouco mais a respeito, até poderia falar a respeito da herança do Crypto em vídeo, aqui eu já falei pra vocês, mas eu acho que não ia pegar tão bem assim pro momento, tá? E esse podcast teve o dobro de duração do nosso primeiro podcast, eu me empolguei bastante conversando com vocês, a ideia é essa, trazer um pouco mais de descontração e falar um pouco mais de coisas de uma forma que eu não falaria em vídeo pra não deixar o pessoal reclamando. O pessoal de lá costuma reclamar muito, 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 e eu entendo. Não é todo mundo que tem 21 minutos para dispor ou tem a paciência de ficar 21 minutos assistindo o vídeo. Eu também teria que meio que penar, né? Colocar ali colagem de duas gameplays, porque uma só não ia dar. Uma gameplay ia acabar e eu ia ter que fazer uma montagenzinha ali. Mas, enfim, hoje tem vídeo. Eu vou falar as mesmas coisas que eu falei aqui para vocês de uma forma muito mais compacta em vídeo. Vou mostrar também os Prowlers, vou mostrar a coloração, vou mostrar as animações deles, vocês vão ver tudo bonitinho, tá? Talvez em um futuro eu fale a respeito em vídeo sobre a herança do Crypto, mas não é o momento agora. Vocês que estão acompanhando o podcast, vocês têm essa informação, guardem pra você. Acho que não vai adiantar eu falar isso, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio de podcast. Lembrando que sempre estamos disponíveis nas plataformas do Castbox e do Spotify. Novos episódios todas as quintas-feiras, com probabilidades e possibilidades de alterações. Vocês estão recebendo esse episódio num sábado, ficou muito corrido para mim as coisas, eu não pude trazer informações e o episódio antes, mas tá aqui, como prometido, o episódio dessa semana. Eu sou o Winchester, esse foi mais um episódio do Winchester, o podcast do canal Jogando com o Winchester. Vejo vocês muito em breve. Falou!